sabe que, ah, eu almocei muito bem. Quem fez a planta germinar? Quem fez a vaca nascer? Quem fez a água para você beber? Ah, não, isso não. Isso foi reação química. E Deus causa pirralha? Não existe. E Deus causa pirralha é simplesmente uma história de livro. Quando eu chegar no centro, eu digo, pergunta número 1, Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas na minha vida, Deus não existe, está preso no céu. Aonde eu vou buscá-lo para resolver o que eu não consigo resolver. Porque só na minha hora de aflição, eu peço Deus para chegar do meu lado. Agora, quando tudo está certinho, você diz assim, não quero nem que Deus me ajude. Nós precisa trazer Deus para o lado. Nós precisa ver Deus no irmão que ave para nós, seja que achão for, seja de assassinato, estupro ou o que for. Nós precisa ver Deus ao meu lado, me protegendo a cada segundo, me amando a cada segundo. Ao invés de me sentir sem gostar, sem querer, das coisas que estão acontecendo, eu tenho que trazer um Deus onipotente e dar toda a potência para Ele. Eu tenho que trazer um Deus onisciente e dar toda a ciência para Ele. Eu tenho que trazer um Deus justiça suprema e entregar toda a justiça na mão dEle. Não adianta nós estudar de todos os livros o que é Deus. Se chega na hora, eu não vivo com isso. Essa é a diferença do que eu falo para as doutrinas religiosas. Que o nosso ensinamento é nós trazer o ensinamento para a vida e raciocinar a vida a partir do que os mestres ensinaram. E não querer continuar raciocinando a vida como os doutrinadores raciocinam. É isso que nós precisamos mudar. É isso que nós precisamos deixar na vida. Vivenciar os ensinamentos. Viver a realidade transmitida pelos mestres em nome de Deus. Ao invés de ficar guiando coisas fantasmagóricas, coisas ficção, para logo depois se mostrar sua verdadeira face ou ser desacreditado. Eu acho que os mais velhos devem se lembrar de um santo emérito que causou deformação em milhares de crianças, mas a medicina dizia que era bom.
Atena, a experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo. Vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura todo o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não, eu não estou morto. E acrescentava: entretanto, sinto os vermes que me comem, que me roem.
É, realmente isso acontece com o ser humano. Mas o espírito que alcança a evolução espiritual não passa por isso. Agora você encolhe o que você quer viver. Isso não é ego. Não saber quem é você depois do desencarne não é ego. É merecimento, é resultado de ações. Se você vive a vida achando que você é o corpo, que você tem dor de cabeça, mas você não tem cabeça. Que você tem dor na perna, mas você não é a perna. Como é que você pode ter dor numa coisa que não é você? É isso, moço. É isso que eu estou querendo dizer. É muito mais do que discutir, porque, desculpa, eu já trabalhei no auxílio ao espírito desencarnando. Então é muito mais do que discutir o que acontece quando o espírito desencarna, mas é compreender que se eu começar a me libertar do corpo, eu não vou passar por lixo. É muito mais do que nós simplesmente ficar querendo aprender a ser espírito, quando nós já é espírito. É preciso desaprender a ser humano e não querer aprender a ser espírito. Porque na hora que você desaprender de ser humano, você retorna lá à sua essência espiritual, que é eterna. Todo espírito é puro, porque Deus criou o espírito à sua imagem e semelhança. E Deus não pode criar nada que não seja puro. É isso que nós precisamos entender. E precisamos começar a praticar isso na vida. Se você tem essa experiência, louve e agradeça a Deus, porque é mais um motivo para você falar de achar que tem dor na perna, que você não é perna.